Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 6 de setembro de 2011, às 15 horas e 22 minutos. Convido o deputado Joy Valle para auxiliar nos trabalhos da mesa. Havendo expediente sobre a mesa, solicito o senhor secretário que faça a sua leitura.
Mensagem número 221 de 2011. Comunica veto total ao PL número 119/2011. Mensagem número 222/2011. Comunica veto total ao PL número 55/2011. Mensagem número 223/2011. Comunica veto total ao PL número 372/2011. Mensagem número 224/2011. Comunica veto total ao PL 174/2011. Mensagem número 225/2011. Desafeta a área pública de uso comum do Novo do Povo no setor de habitação de Vitória Sul X, na região administrativa do Lago Sul, RA 16, e da outras providências. Mensagem número 226/2011. Abre crédito suplementar à Lei Orçamentária Anual do Distrito Federal no valor de R$ 38.919.678. Mensagem número 227/2011. Dispõe sobre o Plano de Gestão Integrada de Resíduos da Construção Civil e Resíduos Volumosos, que prevê responsabilidades e disciplinação dos geradores, transportadores e receptores desses resíduos e da outras providências. Projeto de lei do deputado Cláudio Abrantes, que altera o parágrafo 1 da Lei número 3.865, de 9 de junho de 2006, que dispõe sobre a inclusão da Festa do Divino Espírito Santo, Folia da Cidade, no calendário oficial de eventos do Governo do Distrito Federal. Projeto de lei do deputado Israel Batista, que institui o Programa de Incentivos à Conclusão da Educação Básica, Poupança Escola e da Outras Providências. Um requerimento do deputado Alei Francisco, um requerimento da deputada Liliane Roriz, dois requerimentos do deputado Chico Leite, 9 requerimentos da deputada Regiana Pitanga, 21 requerimentos da deputada Eliana Pedrosa, uma indicação do deputado Evandro Garla, uma indicação do deputado Cláudio Abrantes, uma indicação da deputada Eliana Pedrosa, 3 indicações do deputado Rony Nemer, 6 indicações da deputada Luzia de Paula, 6 indicações do deputado Dr. Michel, 11 indicações da deputada Regiane Pitanga e 12 indicações da deputada Liliane Roriz. Ata sucinta da 77ª sessão ordinária, transformada em comissão geral para discutir questões relacionadas com a segurança privada no Distrito Federal, em 1º de setembro de 2011. Presidente, solicito a dispensa da leitura e a aprovação da mesma.
Acato e declaro lida e aprovada. Damos início agora ao pequeno expediente. Chamo no comunicado de líderes o deputado Ailton Gomes, que não está presente. O deputado Israel Batista deu uma saidinha. Vou chamar o deputado Chico Vigilante, quer fazer uso da palavra, deputado? O Rony também não se encontra.
Senhor presidente, senhores deputados, eu tive a oportunidade de hoje pela manhã participar da posse de 1.200 servidores da Secretaria de Saúde, contratados pela Secretaria de Saúde, ali no Centro de Convenções de Brasília. Pude ver, deputado Raad, a emoção de cada um dos que estavam ali presentes, dos homens e mulheres que passaram num concurso público e que integram, a partir de hoje, os quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Pude ouvir e sentir a determinação, inclusive a emoção, chegou às lágrimas, né, o governador Agnello Queiroz, relembrando o tempo que ele tinha tomado posse também como médico, servidor daquela instituição, e hoje ele, enquanto governador, poder estar empossando tanta gente. E o governador falando da importância desses servidores. Afinal das contas, a saúde pública do Brasil, nós não estamos falando de qualquer coisa. Nós estamos falando do maior sistema público de saúde do mundo. O SUS do Brasil, e isso é importante que esteja ressaltado, ele é, sim, o maior sistema público de saúde do mundo. Tanto que quando a gente vê a determinação do governo no sentido de fazer com que a saúde pública do Distrito Federal ande bem, isso é importantíssimo para todos nós. Mas pude ouvir também, o governador pediu que eu transmitisse aqui a esta casa, deputado Hadi, o agradecimento dele enquanto governador do Distrito Federal à Câmara Legislativa. Por 3 vezes ele frisou lá hoje o agradecimento que ele tem à Câmara Legislativa. Ele dizia que quando tomou posse, foi o primeiro projeto que ele encaminhou para esta casa, foi exatamente o chamado pacote da saúde. E dizia da ajuda que essa casa legislativa deu para que esse projeto fosse aprovado. Tem muita gente, presidente Hadi, que fala mal da Câmara Legislativa. Mas é importante, é fundamental que a gente ressalte as coisas boas que a Câmara Legislativa faz. E dizia lá o governador Agnello Queiroz que, pela lei vigente, ele não poderia mais contratar ninguém. Mas ele não tinha mais como contratar ninguém para os quadros da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E foi exatamente quando ele se dirigiu a essa casa, pediu licença a essa casa para fazer as contratações, que essa casa autorizou em tempo recorde. Nós realmente tramitamos os projetos aqui de maneira célere, fez com que ele hoje pudesse estar empossando aqueles trabalhadores. Eu ouvi o discurso de um dos representantes dos trabalhadores dizendo que foi pela primeira vez que eles viram ser instalado um concurso e não ficar esperando e contratar de imediato os concursados. Por quê? Porque nós demos agilidade aqui. Porque a Câmara efetivamente funcionou. Tanto é importante esse reconhecimento por parte do Executivo. E o governador pediu que transmitisse aqui na tarde de hoje esse agradecimento à Câmara Legislativa em função da importância que foi a contratação desses servidores. Claro que vai melhorar o atendimento, porque foram contratados hoje médicos, auxiliares, odontólogos, nutricionistas, enfermeiros, os mais variados servidores da saúde foram contratados, deputado Chico Leite, no dia de hoje. Portanto, foi um momento realmente fundamental e importante para a saúde pública do Distrito Federal. Portanto, eu quero aqui dizer, participei da posse. Fiquei muito feliz e emocionado de ver a posse de tanta gente. O Centro de Convenções de Brasília, deputado Evandro Gales, estava realmente lotado de servidores e seus familiares. Né? O governador foi aplaudidíssimo, né, no dia de hoje, né, em função das medidas que ele tomou para melhorar a questão da saúde pública do Distrito Federal através da contratação daqueles servidores. Então, é muito importante esse fato acontecido no dia de hoje, que foi a contratação desses servidores. Concedo a parte ao deputado Chico Leite.
Pois não. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Na verdade, não é o discurso, e Vossa Excelência bem sabe disso, o presidente Lula mostrou isso, não é o discurso que diz qual é a cara de um governo. O que diz a preferência, a opção, a prioridade de um governo é naquilo que ele gasta, com o que investe. Nós continuamos a fazer a mesma fiscalização que fazíamos quando éramos oposição, deputado Chico Vigilante. A mesma fiscalização. E das mais variadas denúncias que fizemos, como recentemente apareceu o problema sério da Unirepro, como antes apareceram de outras empresas, como Adler, LinkNet, que foram, inclusive, proibidas pelo secretário Carlos Egino de, conforme a lei, negociar com o governo. Então, fazemos essa mesma fiscalização. E veja o que constatamos, deputado Chico Vigilante. O imenso investimento feito na saúde pelo nosso governo. Se achássemos dado a criticá-lo, o faríamos, porque é fundamental o apoio crítico para melhorar. Agora, é preciso dizer, e todo mundo ficou assustado, que um governo que investe mais de 77% de seu orçamento, comparativamente com os governos passados e com a mesma época do governo passado.
Fala, Carlos.
O governo faz isso, e o governo Agnello fez com a saúde, e nós mostramos com números, com a nossa agenda de fiscalização, diz claramente que sua opção é a saúde das pessoas, que sua prioridade é a saúde das pessoas. Porque não é com discurso, é com a prática, é com o exemplo. E o governo Agnello vem fazendo isso. Esse é o sinal, deputado Chico Vigilante, quando se contratam profissionais, quando se fazem as obras voltadas a atender a população na saúde, esse é o sinal de que esse governo tem uma cara. É a cara da necessidade da população, e não o bolso dos maus empresários, o bolso dos inescrupulosos. É, na verdade, a saúde das pessoas. Eram essas palavras que eu queria deixar, com que eu queria irmanar-me ao discurso de Vossa Excelência.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência incorporar o meu pronunciamento. E queria citar um outro fato, para mim, muito positivo, acontecido no dia de hoje também. Foi um café da manhã que eu, deputado Cláudio Abrantes, deputado Evandro Garla e a deputada Rejane Pitanga tivemos com o secretário de Cultura aqui no Museu do Índio. Inclusive, deputado Cláudio Abrantes, Vossa Excelência, que teve a oportunidade de estar lá, viu aquela exposição que tem lá no Museu do Índio nesse momento. Seria importante que todo mundo, os servidores dessa casa, os deputados, levar seus filhos, seus netos e tudo para ver a exposição. A exposição é realmente muito bonita, muito positiva, que tem lá no Museu do Índio nesse momento. E o posicionamento do secretário Hamilton Pereira, né, perante a nós deputados, fazendo uma prestação de conta, chamando o apoio dos deputados às iniciativas da Secretaria de Cultura, eu, deputado Evandro Garla, deputado Cláudio Abrantes e deputada Rejane, até propusemos e ele aceitou de imediato, que possamos fazer uma comissão geral, que aí será uma comissão geral do conjunto da Casa Legislativa, com ele aqui para ele fazer toda uma exposição e a gente trazer também os agentes culturais dessa cidade, para que a gente possa fazer essa comissão geral já nos próximos dias. O deputado Cláudio Abrantes ficou encarregado de preparar o requerimento, todos nós vamos assinar e realizar essa comissão que eu creio que será da mais alta importância com relação à cultura do Distrito Federal. Participação do deputado Evandro Garla, levantando a questão gospel, né? Mostrando que a música gospel também é cultura, né? Tanto foi um momento muito rico para todos nós de estarmos ali na casa do Museu do Índio, debatendo cultura no Distrito Federal. E, por último, eu quero assinalar aqui um ponto. Hoje saiu uma matéria no jornal Correio Brasiliense dando conta de uma possível demissão do diretor-geral do DETRAN. Eu tive a oportunidade de ir lá na posse dos servidores da saúde, conversar com o governador Agnello Queiroz e quero informar aqui nessa casa, são palavras do governador Agnello Queiroz, que não existe nenhuma possibilidade de demissão do presidente do DETRAN, o nosso companheiro Bezerra. A verdade é que o Bezerra está sintonizado com o governo, está fazendo um trabalho determinado pelo governador Agnello, um trabalho que começa a dar resultado, um trabalho que começa a surtir os frutos necessários para a transformação que está sendo feita no DETRAN, e por parte do governador, que é quem nomeia e quem demite, não existe nenhuma vontade, nenhuma disposição, nem passou pela cabeça dele essa história de demitir o Bezerra, né? Portanto, é a tranquilidade que eu trago a essa casa, palavras do governador Agnello Queiroz no dia de hoje, né? Você da parte novamente a Vossa Excelência.
Deputado Chico Leite.
Muito obrigado, deputado Chico Vigilante. Muito obrigado, presidente Rádio. Eu quero pedir desculpa, deputado Chico Vigilante, mas o tema tinha que me trazer o microfone novamente. Por dois motivos. Primeiro, quando nós aprovamos aqui, ainda na legislatura passada, uma indicação com apoio dos colegas que aqui estavam, mas Vossa Excelência era o presidente do partido e deu completo apoio, na época nós debatemos sobre o tema, para que o diretor do DETRAN fosse um servidor da casa, não fosse de fora. Não estou aqui menosprezando, diminuindo ou desqualificando aqueles que foram diretores do DETRAN e que não eram da casa, não eram concursados da casa do DETRAN. Não estou menosprezando de maneira nenhuma. Aliás, é uma dos sinais que tenho de que também aqui, por exemplo, eu defendo, Vossa Excelência defendeu a tese do diretor-geral, que fosse também alguém da casa legislativa, que é diferente. Né? Quando é da casa, tem um outro tipo de compromisso. Então, primeiro por isso, e tive naquela época o apoio do sindicato. Segundo, porque, para mim, O Bezerra quer dizer um símbolo do serviço público no Distrito Federal. Não apenas pelo seu trabalho como defensor do servidor, pelo seu trabalho finalístico no DETRAN, mas fundamentalmente porque conhece todas as dificuldades pelas quais aquele órgão já passou. Eu não participei, Vossa Excelência sabe, não tinha prestígio, quer dizer, não tinha influência suficiente para sugerir qualquer nome dessa natureza ao governador Agnello. Tá? Mas se tem um lugar onde, na minha avaliação modesta, o governador Agnello acertou, foi na indicação do diretor-geral do DETRAN. Bezerra, servidor Bezerra, é um sujeito da mais alta qualidade pessoal e funcional. Tem todos os atributos. Eu quero irmanar-me também com Vossa Excelência nessa opinião.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, incorporo ao meu pronunciamento e quero concluir dizendo, deputado Varginha, Vossa Excelência, que é líder do governo, ouvi do governador hoje pela manhã de que não, da parte dele, que é quem nomeia e quem demite, não existe nenhuma disposição e ele nunca cogitou de fazer a demissão do Bezerra. Tanto o Bezerra pode continuar trabalhando com a mesma determinação que ele tem trabalhado, até mais ainda, tendo em vista que não existe nenhuma vontade, nenhuma disposição do governador em demiti-lo, até porque ele está fazendo um excelente trabalho e tem que ser premiado pelo trabalho que ele está fazendo frente ao DETRAN do Distrito Federal. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado ao deputado Chico Leite, que me apartiou.
Eu gostaria até de fazer um comentário também, deputado Chico Vigilante. Fico muito feliz de saber que foram contratados esses funcionários hoje e que realmente o governador Agnello está fazendo um trabalho em função da saúde. Tudo que for feito pela saúde tem o aval de todos nós e todos nós ficamos felizes. Muito obrigado pela notícia. Eu queria chamar agora o deputado da liderança do governo, deputado Osni de Rouri, para fazer seu pronunciamento. Antes disso, uma questão de ordem, deputado Cláudio Abrantes.
Senhor presidente, na verdade era só um breve à parte ainda na fala do deputado Chico Vigilante, somente para ratificar aqui todo o posicionamento que foi dado em relação ao Bezerra, do DETRAN, me ombrear com o que o deputado Chico Leite falou também, principalmente porque o que a gente tem visto, eu falo lá pela minha cidade, o DETRAN ele tem feito um trabalho lá constante, principalmente de reconhecimento das atividades da cidade, de planejamento. E não posso naturalmente falar, como o deputado Chico Leite falou, dos antecessores, porque não eram da casa. Mas o Bezerra, por ser do órgão, do ponto de vista do trato, da acessibilidade e do conhecimento da causa, tem feito um brilhante trabalho e a gente só tem, naturalmente, a referendar a pessoa dele pela sua posição, sua postura e também pelo trabalho que tem sido realizado. Então era somente esse breve à parte para também me ombrear com os companheiros.
Deputado, realmente o Bezerra merece o respeito de todos nós, que todos conhecemos há muitos anos ali no DETRAN. Deputado Osni, por favor.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu começo a minha fala primeiro dando continuidade à fala do deputado Cláudio Abrantes, da minha mais absoluta solidariedade ao diretor executivo do DETRAN, companheiro Bezerra, pela história de luta, pelo compromisso com a instituição e o compromisso com a população do Distrito Federal e as necessárias medidas que muitas vezes trazem desgaste e que é necessário fazê-las. E ele tem, com certeza, aqui na Câmara, goza de absoluta confiança dos colegas parlamentares. Nunca obtive absolutamente nenhuma crítica à condução e à direção do órgão por esse companheiro e amigo de muitos e muitos anos, muito bem aqui colocado pelo deputado Chico Vigilante. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de trazer aqui duas rápidas visitas feitas por nós. Na última sexta-feira, tive a oportunidade de estar no hangar do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros, deputada Luzia de Paula, deputado Cláudio Abrantes, goza nesse momento de uma das tecnologias mais avançadas do ponto de vista de combate ao incêndio, que é a aeronave adquirida recentemente por aquela instituição para ajudar a fazer o combate de incêndio, sobretudo nos parques. E aí, deputado Abrantes, o Corpo de Bombeiro vai precisar muito do seu apoio, do deputado Ailton Gomes, nosso aqui, porque a necessidade de ter 3 ou 4 pistas de pouso para esta aeronave, uma vez que o Aeroporto Internacional de Brasília, ele opera prioritariamente com os grandes, com a aviação comercial propriamente dito, aonde inclusive o próprio hangar que eles utilizam é alugado da Infraero, é extremamente desconfortável para eles, aonde inclusive há outras aeronaves, haja vista aeronaves que faz transporte de órgãos para o transplante, aeronaves da Polícia Civil que faz o deslocamento de presos, como também da Polícia Militar. Eu quero trazer essa preocupação, deputado Cláudio, porque as novas tecnologias que para Brasília, no combate ao incêndio, para Brasília é de fundamental importância pela magnitude, as extensões dos nossos parques, que nesse período de seca fica extremamente vulnerável a incêndio. E temos que ter uma capacidade, uma prontidão de ter a utilização de mecanismos modernos para poder fazer este enfrentamento a este processo de destruição do nosso meio ambiente, acelerando ainda as condições precárias do clima nesse período de julho, agosto e setembro. E importante, deputado Cláudio Abrantes, é que o Corpo de Bombeiro está adquirindo mais 2 outras aeronaves para este projeto. Portanto, é um projeto piloto. Esses recursos serão financiados pelos BNDES e o governador deverá, nos próximos dias, me parece que estava até previsto para o dia de ontem, o lançamento deste projeto aqui em Brasília, porque Brasília tornar-se-á cidade pioneira no combate ao incêndio em escala. E, diga-se passagem, nós estamos entre os primeiros que adquirimos esta aeronave. Pois não, deputado Cláudio.
Deputado Vasni, quero parabenizar Vossa Excelência, não só como líder de governo, mas também como um parlamentar envolvido com essas questões que são tão importantes para o cidadão de Brasília. Por que eu digo isso? Porque hoje, dia desse, eu acho que anteontem, não é novidade para ninguém, o nosso clima seco dessa época do ano. Então, eu acho que anteontem nós chegamos a 10%. É literalmente clima de deserto aqui. Então, e quem sofre com isso é o nosso meio ambiente. Nós temos, se não me engano, 90 parques, né, diversas unidades de conservação dos mais diversos tipos. E, no meu caso específico, moro muito perto da Estação Ecológica de Águas Emendadas, que frequentemente é assolada com essa questão de incêndios, que às vezes podem ter alguma conotação até volitiva mesmo, às vezes é até uma, como diz no popular, uma pituca de cigarro que é solta do carro, e aí a gente pede atenção para os fumantes, neste caso, né, que tem provocado muitos incêndios aqui. Esta aeronave do Corpo de Bombeiros, e aí eu quero estender os meus parabéns ao brilhante trabalho que tem sido feito pelo Coronel Márcio. Ele é uma pessoa extremamente aberta ao diálogo, que tem uma visão de comando muito forte, muito firme, de defesa da corporação, e tem feito um brilhante trabalho à frente do Corpo de Bombeiros. Prova disso é essa preocupação dele quanto a esse tipo de aeronave, que, sem dúvida nenhuma, vai servir e vai colocar a Brasília na vanguarda do combate aos incêndios no Distrito Federal. Nós precisamos muito, de nossa parte, estamos aqui publicamente dando nosso apoio ao Coronel Márcio e a esse trabalho pela aquisição de novas aeronaves para o Corpo de Bombeiros. Sobre a questão das pistas, eu queria salientar, deputado, hoje pela manhã eu estive na região do Alto Santos Dumont visitando a pista do Gurilão, que inclusive é uma área que a gente está indicando, lutando para que realmente haja a projeção de um novo aeroporto para o Distrito Federal, um segundo aeroporto. A gente está em tratativas, está no PPA, como Vossa Excelência conhece, e hoje eu fui pela primeira vez em loco conhecer a pista do Gurilão, que é uma pista que tem mais de 20 anos, mas ainda é muito usada para pouso e decolagem. Inclusive, vou sugerir como é uma área da aeronáutica, vou sugerir ao governo do Distrito Federal e até o próprio comandante que essa pista imediatamente receba uns pequenos investimentos para servir, como o senhor disse, para base
de apoio.
De apoio para, visto que a maior parte, vamos dizer assim, ainda preservada do Distrito Federal, está naquela região, exatamente, na região norte, águas emendadas, diversos outros parques, a própria questão de agricultura, e com certeza, a gente espera que não, mas a gente tem que ser realista, a aeronave vai atuar muito naquela região. Então pode ser uma... Gostaria, inclusive, de pedir o apoio dos colegas aqui da casa para que a gente consiga um investimento mínimo para deixar aquelas pistas em boas condições, até para servir de apoio para essa aeronave do Corpo de Bombeiro. É o meu aparte. Muito obrigado.
Eu, inclusive, deputado Cláudio Abrantes, utilizando seu aparte, eu gostaria de aqui referendar o seu reconhecimento e endossá-lo do comandante Márcio frente ao Corpo de Bombeiro pelo trabalho e pela postura, deputado Hadi, quanto à condução e à gestão enquanto instituição que deve cuidar da segurança do Distrito Federal. É necessário, deputado Cláudio Abrantes, o senhor, que é um servidor público da área da segurança pública, e essa casa tem 5 parlamentares ligados a esse setor, que nós cheguemos a discutir um espaço próprio do aeroporto da segurança pública do Distrito Federal. Nós precisamos, são aeronaves de pequeno porte, precisamos avançar. O Aeroporto Internacional de Brasília traz inúmeros óbices em situação emergencial. Nós não temos controle, portanto, é um debate que eu gostaria de ter a participação de todos os deputados, particularmente aqueles vinculados à área da segurança do Distrito Federal. Deputada Luzia, é absolutamente incrível que uma cidade como Brasília, pela qualidade da segurança pública, as nossas aeronaves esteja colocada em um espaço absolutamente cedido, ou melhor, alugado a um preço elevado, é claro, e ainda sem ter o efetivo grau de liberdade para poder se utilizar do espaço aéreo de Brasília, inclusive no combate a incêndio e outras atividades da segurança pública de Brasília. Mas, senhor presidente, eu quero aqui trazer um outro registro com relação à audiência pública que hoje nós realizamos no condomínio Porto Rico, na cidade de Santa Maria. Uma atividade extremamente enriquecedora do ponto de vista da participação da comunidade. Adotamos, deputado Chico Vigilante, um método que eu aprendi com Vossa Excelência, de ouvir as autoridades intercalados pela população presente no ato. Foi bastante mobilizado a atividade naquela comunidade, e eu me senti bastante orgulhoso de ser um representante de Brasília discutindo com a população extremamente carente a melhoria das suas condições de vida. E o destaque naquele debate, em primeiro lugar, é a regularização fundiária para poder evitar invasões que muitas vezes ocorrem por absoluta omissão do Estado em dar guarida a um processo efetivo de regularização. Lá estava a SEDAB, pela técnica subsecretária na área da regularização, a arquiteta Patrícia, que é uma técnica bastante conhecida de todos nós parlamentares, que está acompanhando aquele debate ali dentro da comunidade. Portanto, foi muito positivo, juntamente com o debate feito da questão ambiental para poder liberar os desdobramentos da obra pertinente à captação das águas pluviais e a pavimentação. Processo esse hoje nas mãos do IBRAM para ser liberado, para dar continuidade, como também a elevatória para concluir a obra de canalização do esgoto daquela comunidade, que é um investimento do PAC. O governo federal está presente naquela comunidade, trazendo uma das soluções mais importantes para a comunidade, que é a elevatória para equacionar o problema de esgoto ali no Porto Rico. A comunidade ficou extremamente feliz
pela presença da Câmara. Quero aproveitar, senhor presidente, para agradecer a equipe que deslocou para dar viabilidade àquela audiência pública, a cada um dos servidores que esteve presente, o meu mais absoluto muito obrigado, que é em reconhecimento a essa proximidade da Câmara com a comunidade mais pobre e mais carente da nossa cidade. E ao concluir as minhas palavras nessa tarde, senhor presidente, eu gostaria aqui de cumprimentar o nosso e agradecer ao coordenador da assessoria parlamentar do governo do Distrito Federal, o companheiro Vilmar Lacerda, que assume a Secretaria da Administração do GDF. Para nós foi um prazer enorme ter esse companheiro aqui conosco, suplente do senador Cristóvão Buarque. Sabemos que muitas vezes essa função acaba trazendo dificuldades na dinâmica do dia a dia da casa, mas eu quero dizer que este companheiro exerceu uma função extremamente importante para o desempenho da liderança do governo e para a aprovação dos projetos aqui nessa casa. O mais que eu posso dizer a ele, o nosso muito obrigado e desejo o melhor para a caminhada política dele, para os servidores públicos, frente à sua gestão, frente à Secretaria da Administração. Como também cumprimentar o secretário Denilson, que esteve à frente dessa Secretaria da Administração, que ora assume a Secretaria de Educação, uma das secretarias mais complexas, difíceis, e inclusive uma das maiores secretarias que nós temos na administração pública de Brasília. Ao Denilson, eu desejo o melhor para a educação, o melhor para a população. Brasília necessita avançar enormemente, sobretudo na política de creche, na política das escolas técnicas, e eu ouso dizer, do ensino superior. Eu espero que o Denilson compre a bandeira da Universidade Pública do Distrito Federal, que é um anseio da juventude da nossa cidade. Brasília merece ter a sua própria universidade. É um desrespeito à população, porque nós temos aqui faculdade de toda a natureza de iniciativa privada. Até faculdade com nome, mas que na realidade não funciona. E ainda não temos a nossa universidade, apesar de já termos algumas faculdades em funcionamento do poder público local. Senhor presidente, muito obrigado pela atenção que os senhores deputados possibilitaram a nós.
Deputado Asni, gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela sua preocupação com as comunidades mais carentes. Sei do brilhante trabalho que o senhor está realizando lá e gostaria também de me colocar à sua disposição para qualquer eventualidade. Eu acho que nós temos todos por obrigação de trabalhar exatamente para as camadas sociais que têm mais dificuldade, que precisam realmente de um parlamentar. Eu gostaria agora de chamar o deputado Joy Valle para fazer uso da palavra no comunicado de líderes, no lugar do deputado Israel Batista.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar os nobres colegas, todos os meus pares, a imprensa, todos que estão aqui. E eu queria trazer aqui a baila uma discussão importante para a nossa cidade. Todos sabem que eu sou muito ligado à questão rural, todos sabem que eu sou muito ligado à questão ambiental. E eu vim aqui a essa tribuna, dia 23 de agosto, deputado Chico Vigilante, para pedir socorro para uma região rural nossa, que estava agonizando em função da ilegalidade. Ilegalidade porque a gente já conhece como funciona o processo e todos nós sabemos em relação aos grileiros. Área rural sendo dividida em pequenos lotes. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião com a Associação dos Moradores dessa área, onde eu vi uma área de 4 hectares sendo dividida em 240 lotes. Por outro lado, áreas invadidas, divididas em 600 lotes. Nós sabemos que o módulo rural mínimo são 2 hectares. Mas existe muita gente morando lá, já com a edificação, já com sua casa, nesses lotes pequenos. Inclusive, alguns pagando IPTU, vejam. O cartório liberou e deu, as pessoas pagam IPTU para o Estado. Vivendo em condições subhumanas. problema de contaminação de água, problema de pouca saúde, porque não tem como atender toda aquela população. O governo nem sabe que existe tantas pessoas, tem mais de 10 mil pessoas morando lá. Era para ter 1.200, tem 10 mil. Não tem escola que chegue, porque o crescimento populacional é muito rápido. Então, tem meninos sem estudar na capital da República, meninos fora da escola, não porque a escola não queira, porque não cabe, por causa dessa ocupação totalmente desordenada. Então, vejam os problemas. A questão ambiental eu nem falo, porque não tem reserva legal, não tem área de proteção permanente, os poços são do lado das fossas. E aí, deputada Luzia de Paula, a situação é terrível. E temos que entender, apesar de termos o nosso governo agora, é o governo que cuida disso. A questão do colorário, da cor partidária, não interessa nesse momento para a população, porque é o governo que deve cuidar disso. Se o governo não fiscalizou, e aí tem uma figura importante que versa, que trabalha solta nessa cidade, que é a figura do grileiro, que ele vai lá, ele separa a área, cria lá num lote de 4 hectares ilegalmente, 400 lotes, e vende para a população que precisa da casa, que precisa do lote barato, não tem como comprar outro lugar, e essa pessoa de boa fé vai e edifica, mesmo na ilegalidade. Porque ela imagina, bom, se aconteceu São Sebastião, se aconteceu Itapuã, eu vou fazer aqui que ninguém vai me derrubar. E o pior de tudo é que ela está lá com os filhos, com a família. E o que nós vamos fazer? Nós que fazemos as leis. Porque as leis saem daqui, não é de outro lugar, senhores deputados. As leis saem daqui, somos nós que fazemos. Nós vamos descumpri-las? Então eu peço a ajuda dos meus companheiros, como pedi no dia 23 de agosto, e alguém desses grileiros pegou o meu discurso, destacou o pedaço do meu discurso que eu falava que o Café Sem Troco pede socorro, juntou com a matéria, porque aí a Defesa Civil foi lá e começou a derrubar, não porque eu pedi, mas porque já tinha o Ministério Público nesse processo, que é um processo antigo, deu uma coincidência. Juntou a matéria do Correio Brasiliense, que dizia uma série de outras coisas, muitas vezes sem informação concreta, e distribuíram lá para todas as pessoas, dizendo que fui eu, o deputado Joivale, que mandou derrubar os barracos lá.
Excelência.
Pois não, deputado Chico Vigilante.
Deputado Joivale, eu estou irmanado com Vossa Excelência nessa batalha, porque os grileiros do Distrito Federal estão muito ousados e muito abusados. Eu não diria ousados, porque ousado é uma coisa boa. É alguém que tem a ousadia de fazer alguma coisa positiva. Agora, os grileiros do Distrito Federal estão realmente muito abusados. Eu tenho lá no meu gabinete, pretendo na próxima semana fazer um pronunciamento sobre isso, deputado Gervalho, uma coisa que é de estarrecer. Um grupo de grileiros, lá do Sol Nascente, na Ceilândia, são cerca de 70 mil pessoas que moram ali no Sol Nascente. Tendo em vista, deputado Rádio, o processo de regularização do Sol Nascente que começou a acontecer, e o Sol Nascente está edificado em terras públicas, logo as pessoas não têm que pagar mais nada a ninguém. Sabe o que, que os grileiros fizeram, deputado Gervalho? Entraram, levaram ao cartório promissórias que as pessoas tinham assinado quando da compra do voto, do lote do grileiro, e agora as pessoas estão recebendo a notificação em casa, de cartório. Tem cartório que se prestou a isso. As pessoas que não estão bem informadas, não estão bem inteiradas a respeito das leis, acham que é uma determinação para que ele pague de imediato, porque o grileiro ameaça sobre as penas da lei. Eu peguei isso aí, já encaminhei para a polícia, pretendo fazer um pronunciamento na próxima semana, já conversei com o secretário de Segurança Pública, porque eu nunca vi tanto abuso. Eu nunca vi tanta, sabe, maldade, né? Ah, parece que é terra sem lei. Parece que é terra sem lei. Parece que o Distrito Federal, eles estão achando que isso aqui é o Velho Oeste, ou seja, que grileiro pode tudo. Portanto, à medida que grileiro está mexendo com Vossa Excelência, está mexendo com todos nós. Quero, inclusive, que esses grileiros peguem as notas taquigráficas e distribua lá. A posição do deputado Joivaldo não é a posição do deputado Joivaldo, é a posição de todos os deputados que não querem a grilagem proliferando no Distrito Federal. Todos que não querem que a grilagem prolifere no Distrito Federal. Portanto, dar condição de vida para as pessoas é uma coisa. Permitir que grileiro enriqueça ilicitamente é outra. E o nosso governo não pode, em hipótese nenhuma, permitir que grileiro venha a se criar de novo no Distrito Federal. Portanto, Vossa Excelência tem a nossa solidariedade e o nosso apoio.
Muito obrigado, deputado, porque realmente é uma situação extremamente delicada, porque as pessoas que compraram esses lotes, mesmo entendendo e sabendo que aquilo ali deveria ser alguma coisa que não podia, elas estão morando lá com as suas famílias e precisam ter condição de vida. E o nosso governo precisa amparar estas pessoas. Nosso governo é um governo social. É um governo que quer o bem das vidas das pessoas. Agora, nós precisamos coibir essa ilegalidade no berço, na saída, que é na questão do grileiro. Nós precisamos mapear quem são essas pessoas, porque se sabe quem são. E essas pessoas é que têm que ser trabalhadas. Porque depois que o fato é instalado, a pessoa está lá morando há 10 anos, veja bem, tem famílias lá com casa e família e crianças e pai e mãe morando há 10 anos. O fato está consumado, como faremos? Então temos que dar condição de vida, deputada Luzia de Paula, para essas pessoas. Mas temos que ao mesmo tempo organizar, ter a estrada, ter o transporte, ter a segurança, ter a saúde, que é o que nós pedimos aqui no dia 23, a ajuda dos colegas, para que a gente pudesse falar. O Café Sem Troco pede socorro, mas ele pede socorro para viver bem, com qualidade, para que as pessoas lá possam viver com dignidade, porque aquele espaço é um espaço onde tem trabalho, onde tem riqueza, onde tem oportunidade, mas precisa ter também um meio ambiente preservado para que as pessoas possam viver de forma socialmente justa. Uma parte para a nossa querida deputada Luzia de Paula.
Deputado Joivaldo, presto aqui a minha total solidariedade a você e ao seu pronunciamento. E, nas suas colocações, me vem o retrato, e que já foi colocado pelo nobre deputado Chico Vigilante, a questão do sol nascente, pôr do sol, que começou assim, em áreas rurais. E Ceilândia continua com a mesma situação e com essa situação colocada pelo senhor sendo repetida nas áreas rurais de Ceilândia. E também tenho a mesma preocupação, tenho a preocupação com a qualidade de vida do ser humano. Morar é um direito, mas só morar não basta. É preciso sobreviver com qualidade e é preciso principalmente da água e as nossas águas. Nós temos hoje, com clareza, a deficiência que nós temos naquela região, principalmente a região de Ceilândia, pelo que está acontecendo com o nosso reservatório de água da barragem Santo Antônio Descoberto. E justamente um dos grandes problemas é esse que Vossa Excelência cita. E o mesmo problema que o senhor cita no Café Sem Troco está também acontecendo na região rural de Ceilândia, onde nós temos divisões muito maiores. E parece que ninguém percebe, à beira das BRs, vendo a nossa terra se exaurir por especulação, vendo famílias que, com desejo de morar, vendem até o seu fogão para dar a primeira parcela. Mas e depois?
Muito obrigado, deputado Luzia de Paula, pela sua parte. Realmente é uma situação que, se nós percebermos bem, e eu peço aos amigos, aos colegas que prestem atenção nisso, porque é a gênese de todos os problemas. É aí que aparece, que começam os problemas da sociedade, da violência, da falta da saúde, da doença, do aparecimento da doença pela insalubridade, pela forma incorreta de morar, pela falta de transporte, pela poeira, pelas casas mal colocadas, pela falta de planejamento urbano. Então, tudo começa aí. Não adianta investirmos tanto nos efeitos. Temos que trabalhar as causas. É claro para todo mundo. Então, eu peço aos meus companheiros, amigos, colegas dessa casa, para que a gente possa prestar mais atenção e focar nesse trabalho. Eu estou indo para lá hoje conversar com a comunidade, porque vocês imaginem 10 mil pessoas, onde a Defesa Civil começou a derrubar, e alguém espalhou para todo mundo que a culpa é do deputado Joinville, ele que mandou derrubar as casas. Você imagine o que essas pessoas querem. E aí é risco físico de vida. Mas eu vou lá para conversar com essas pessoas, para mostrar qual é a verdadeira razão de se trabalhar e de se saber o que tem que ser feito numa região. Eu vou lá hoje conversar com todas essas pessoas, levando soluções, opiniões muito firmes, porque ou a gente resolve fazer as leis e cumprir as leis que nós fazemos, ou não tem jeito para essa cidade. E como eu sonho com a Brasília sustentável, eu preciso ser firme nas minhas convicções, e é isso que eu construo cada dia do meu mandato. Queria ceder uma parte ao nobre deputado Evandro Garla.
Muito obrigado, deputado Joinville, e parabenizando o senhor por essa iniciativa. O senhor, nós sabemos que o senhor é um guerreiro nessa parte ambiental, e o senhor pode ter certeza que o senhor tem companheiros aqui nessa casa que estão com o senhor nessa luta. E também cobrando essas ações. Porque muitas das vezes nós sabemos que o fato da ausência do Estado nessas comunidades gera esse tipo de problema. E, por exemplo, o que aconteceu no sábado, que foi justamente lá no Parque do Guará, onde foi começado a implementação da reforma do parque ecológico ali do Guará, mostra que o Estado está começando a fazer alguma coisa, justamente para tirar da especulação imobiliária, né, esses olhares. Então o Estado tem que entrar rapidamente. Nós sabemos que nós temos 68 parques da cidade, que se não for feito alguma coisa, vai continuar sendo especulação imobiliária. Agora também o Estado tem que entrar urgentemente com ações rápidas nessa parte, como está acontecendo nessa comunidade, para que não só o senhor, mas principalmente aquelas famílias, não venham ser prejudicadas. Então, a presença do Estado é de extrema importância. Como aconteceu no Guará, também tem que acontecer lá no Café Sem Troco.
Perfeito, muito obrigado, deputado. O problema todo é que quando o Estado entra, ele entra em cima das famílias e não pega mais o grileiro. O grileiro já vendeu, já realizou o seu empreendimento, não, e está com dinheiro na conta bancária. E o camarada que construiu, que fez 56 prestações para poder fazer a sua casinha lá, é ele que está sofrendo lá a ação do Estado. Então nós temos que preservar e tomar cuidado com isso e fazermos da melhor maneira possível. Então eu acredito que essa é uma lógica, eu peço ajuda, sei que todos estão sensibilizados, agradeço todos os deputados que apartearam e se colocaram à disposição. Eu estou nessa luta, nessa batalha muito grande. Deputado Alaí, deseja uma parte.
Deputado Joinville, quando entra nessa questão de condomínio, quando entra nessa questão os condomínios do rico, os condomínios do pobre, as moradias dos compradores de boa fé, a gente tem que colocar o pé no freio. E o mais grave, em vários e vários anos, quando começou isso, o poder público disse que ia agir na questão dos grileiros e etc, etc, mas só fica só na conversa. Os compradores de boa fé, de pessoas como a Luzia de Paula aqui, eu estava ali prestando atenção, ela deu exemplo, que vende a geladeira, que junta 10, 20 anos de trabalho da família. É o trabalho, eu tenho isso como exemplo. O marido faz o acordo, pede para sair, a mulher a mesma coisa, o filho a mesma coisa, junta aquela renda familiar, compra um lote em algum lugar do Distrito Federal, porque pagar aluguel é difícil. 30 dias de aluguel passa a coisa mais rápida do mundo. Quem paga aluguel sabe o que eu estou falando. E vai seguindo, os problemas vão aumentando. Os grileiros ficando cada dia mais ricos. Porque, deputado, às vezes o cara chega lá com um documento falsificado, a família vai lá e compra o lote. E aí a gente chega em questões sérias como essa que o senhor vai enfrentar agora, no final do dia. Chega em situação sérias, deputada Luzia. A senhora está aí me ouvindo? o que está acontecendo nesse momento lá no Sol Nascente. O poder público está lá no Sol Nascente agora, fazendo uma derrubada. E aí, de um lado fica quem está em área irregular, que não dá, tem de ser derrubada. Construção nova tem de ser derrubada, porque tem que legalizar as antigas. Mas você sabe o que é mais grave? É porque diz que é tudo pelo satélite. Só que esse satélite aí não vê o cara fazendo a casa. Esse satélite não vai lá antes do cidadão construir a danada da casa, a danada do sonho, para dizer não constrói. Aí o cidadão assalariado, que vai lá na madeireira de algum empresário, compra totalmente fiado, constrói, põe a telha e o Estado chega lá e derruba. Há mais outro problema. A ausência da fiscalização. E aí, quando eu que vim lá de baixo, igual a Vossa Excelência, que 9, 8, todos nós aqui no plenário, aqui, sem exceção, aqui são gente que é a maioria do povo, vem com dificuldades. Uns tiveram oportunidade a mais, foram estudar, é deixar alguma coisa, outros foram viver a vida do comércio. Mas todos vieram de famílias consideradas classe B para baixo. Famílias difíceis, classe média. Uns melhor, outros com mais dificuldade. Mas o que, que eu quero dizer com isso? É que a gente tem que tomar uma posição, deputado. A gente tem que ajudar o povo, sim. Tem que partir para cima de atitudes para agir. Porque agora eu acabei de receber um telefonema lá e estão derrubando a minha casa. Essa moça trabalhou comigo mais de 15 anos. Desde quando eu era feirante, ela trabalhou comigo lá na feira. Eu tenho certeza que se estão fazendo é porque tem alguma coisa irregular lá. E aí tem de ser combatido as coisas irregulares. Mas nós também temos que prevenir. A prevenção. A gente não põe o menino na escola para ele aprender, não ter conhecimento lá na frente. Então a gente também tem que prevenir o cidadão. Olha, gente, você sabe que não pode construir em lugares que o governo não autorizou. Não construa invasão. Gasta milhões e milhões em propaganda. Mas não faz, você não vê uma propaganda inteligente de orientação para o povo. Estou terminando, deputado. Nós temos que agir. Nós não podemos ficar em silêncio. Viu, meu amigo deputado Chico Leite? Nós temos que botar para funcionar. Porque a educação, a informação, faz parte das coisas. E nós temos dinheiro para fazer isso. Porque eu me lembro que no fim do ano aqui, no início do ano, nós autorizamos milhões e milhões para publicidade. Remanejamento de dinheiro para essas secretarias. Então tem que trazer informação aonde o cidadão tenha conhecimento. E a informação também dizer, olha, faça uma mídia inteligente, não construa aonde o governo autorizou. Não compre casa de grileiro, não compre lote irregular. Isso também é uma informação importante que o cidadão comum tem que saber. Se a gente ficar calado dentro de um escritório, o povo não fica sabendo disso. Então, hoje aqui, quando se trata desse tema aí, Vossa Excelência, tá totalmente certo e é um tema de muita importância. Então, eu queria só pedir essa parte aí, porque eu estou chateado com esse negócio que está acontecendo.
Muito obrigado, deputado
Joivale.
Muito obrigado, deputado Chico Leite.
Deputado Joivale, esse é um tema de que trato desde os velhos tempos de promotoria de justiça. O problema, deputado Alaí, Olair Francisco, deputada Luzia de Paula, presidente Raad, ele remonta há muito tempo, ele mistura estelionato eleitoral com a forma pior, mais violenta de crime, que é aquela que se aproveita da boa-fé e da fragilidade do ser humano, junta as duas coisas, de maneira que se houver crime hediondo, são aqueles contra direitos transindividuais. Um deles, esse. No Distrito Federal, e isso remonta lá aos anos 80, isso teve sócio no governo, teve sócio no parlamento, teve sócio no meio empresarial. Quantos foram os que ficaram milionários? E aí perguntavam-se quais os negócios. Ninguém nunca sabia ou estava sob a capa de algo lícito. Mas ganhava dinheiro, era vendendo terra pública a pessoas de bem, humildes, modestas, com a necessidade, aproveitando-se dessa necessidade alheia. Fazendo isso, não pela mera omissão do Estado. Eu ouvi muita gente falar de omissão. Não! Ali, quem representava o Estado era sócio dos grileiros. Todo mundo sabe, no Distrito Federal. E enquanto não se colocar na cadeia, deputado Joy Vale, na cadeia, não é ir para churrasco, fotografar em coluna social, ser complacente, aceitar na mesa de almoço. Enquanto se aceitar na mesa de almoço, o grileiro de terra, falando dele no discurso, mas aceitando na mesa de almoço, mas votando nele, mas fotografando com ele, indo a churrascos com ele. Enquanto se fizer isso, a grilagem de terra vai acabar com o Distrito Federal, com as nossas gerações futuras, e vai desmoralizar aqueles que quiserem combatê-la, como tem sido o caso de Vossa Excelência, deputado Joy Vale. De maneira que receba minha solidariedade, mas eu preciso observar que ou nós tomamos uma posição, não adianta nós trabalharmos sobre o abstrato. A culpa, a responsabilidade é sempre de alguém que não existe, que não tem corpo, que não tem nome, que não tem CPF. Não! Os responsáveis têm prontuário criminal. Todo mundo sabe quais são os nomes. Basta olhar no judiciário a lista de processos criminais e civis que tem os grileiros de terra nessa cidade. Mas ainda, lamentavelmente, como diz a criminologia radical, a sociedade acaba um pouco complacente com esse tipo de crime. É interessante. Esse tipo de criminoso, enquanto se quer, e eu já ouvi falar nisso aqui, enquanto se pretende a morte do criminoso pobre, enquanto se pretende reduzir a maioridade penal daqueles que sequer tiveram possibilidade de acertar, eu não sei como é que se vai cobrá-lo pelo erro, esse tipo de criminoso é convidado para ser paranife de formatura, porque paga a festa. Enquanto não mudar essa cultura, nós não vamos acabar com isso. Isso vai ser só discurso, e discurso não resolve nada.
Concordo, nobre deputado, é impressionante essa forma. E as pessoas que montaram esse panfleto, que distribuíram de forma irresponsável, podem ficar tranquilas que minha luta continua. Eu não recuo um milímetro do que estou falando, porque defendo a legalidade. Durmo tranquilo à noite. E sei que vou trabalhar pela qualidade de vida das pessoas da área rural na hora que eu combato esse tipo de crime. E eu concordo plenamente com o deputado Chico Leite, quando coloca que nessa sociedade do século XXI, na capital da República, é inadmissível esse tipo de relação. Nós não podemos mantê-la a nenhum pretexto. Não dá para fazer aliança com pessoas desse nível, nem que seja para ganhar a eleição. Porque isso perpetua, isso infesta a sociedade, derruba as pessoas de bem, a vontade das pessoas de bem que passam necessidades e que vão comprar seus lotes barato, que vão querer construir suas casas e vão ficar gratos a esse tipo de gente. Então eu estou sendo combatido nesse momento com uma pessoa ruim, porque eu quero a legalidade, porque eu quero a qualidade de vida dessas pessoas. E as outras pessoas que venderam, que enriqueceram ilicitamente, que combateram, que acabaram com o meio ambiente, que acabaram com a vida dessas pessoas que não legalizarão seu lote, seus lotes nunca, essas estão aí, participando das formaturas, participando dos jantares, como pessoas de bem. Então, colegas, presidente, eu vim aqui a essa tribuna hoje por indignação, porque sou uma pessoa séria e vou continuar a minha luta. Não arredarei um milímetro do que acho certo. E o que eu acho certo é que trago de berço. É a seriedade, é a coerência e o trabalho pela qualidade de vida das pessoas. Muito obrigado.
Deputado Rony, gostaria de fazer uso da palavra no comunicado de líderes, passando agora. Então vamos abrir para o comunicado de parlamentares. E pergunto se o deputado Alaí já saiu. Não se encontra presente. Algum dos deputados gostaria de fazer uso da palavra no comunicado de parlamentares? Acho que não tendo mais ninguém a falar, nós não temos quórum para qualquer tipo de deliberação. Declaro encerrada a presente sessão. E muito obrigado.